Primeiramente, Deus não joga dados com o universo. Deus joga um jogo inefável de criação própria, que para qualquer outra pessoa é como jogar pôquer numa sala escura com um primo, com apostas infinitas e um dealer, croupier, que não diz as regras e sorri o tempo todo. Segundo, a Terra é de Libra. Esta semana estou sozinha de novo, no meu, no seu, no nosso podcast, também conhecido como Romanzeiras, para aproveitar a friagem, tomar chá de romã, tratar dores de garganta e ler histórias de amor. Eu vou estar sozinha também no próximo episódio e eu sei disso porque ele está sendo gravado praticamente ao mesmo tempo que esse, então eu já estou aqui prevendo o futuro. Apesar também que eu tenho preferido chá, café a chá, na verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que ser honesto, porque eu tô aqui fazendo propaganda de chá e tô enchendo a cara de café. A verdade é que chá tem uma temperatura ideal específica para ser ingerido. E passando daquilo tem gosto de água suja. Minha receita para esses dias gélidos é bater Nescau ou chocolate com café solúvel, deixar ficar grossinho e tomar. E talvez fazer caramelo para pôr no leite. São ideias a serem pensadas. Vale lembrar que há uma intenção real de estarmos aqui quinzenalmente, Marana, Duda e Malu, todas juntas para comentarmos um tema como romances clássicos, Jane Austen, novos lançamentos, nossas rom-coms favoritas, adaptações e tudo mais de romance que possa haver. E gravamos pelo Anchor. Ou seja, você pode mandar dúvidas e perguntas e comentários pelo app e ele vai participar da gravação do jeitinho que você enviar. Good Omens é uma série sensação da Amazon Prime e por isso virou tema importantíssimo para o nosso podcast. Ela não é da Netflix, como seu vizinho religioso talvez acredite. É baseada no livro de mesmo nome, escrito por Neil Gaiman e Terry Pratchett, adaptada pelo próprio Neil Gaiman, e trata de forma bem humorada a chegada do anticristo na Terra, como o anticristo vive, os sinais para o fim do mundo e um anjo e um demônio tentando impedir o apocalipse. 11 anos do início do livro, o bebê anticristo foi levado a uma maternidade e trocado por um bebê humano normal. E, correndo os planos bem, esse bebê anticristo estaria com uma família de poder e ele teria como criar o caos por aí, sabe, caos em grande escala por estar nessa família de poder e daria início ao fim do mundo. Entretanto, planos falham, bebês foram trocados errado, o Armagedon ainda está para acontecer e ninguém sabe onde foi parar o jovem anticristo. Onde está o romance, você me pergunta? Bem, eu também não vi de plano, eu responderia, mas está na nossa cara. Durante o livro, somos apresentados àquele anjo demônio que eu mencionei antes, agora há pouco. E bem, depois de anos de convivência, eles agem como um casal. Eles se conhecem desde o Jardim do Éden e desde então eles vêm se encontrando de novo e de novo e de novo e de novo. Frases como "eu sei como você cheira" e vários convites para jantar fazem parte da história desses dois. São somados na série, a isso, todos os olhares longos e cheios de coraçãozinho do Aziraphale, do Michael Sheen, para o Crowley, do David Tennant, e música de comédia romântica tocando no fundo. Aliás, eu vou falar Aziraphale durante o podcast, porque se eu falar Aziraphale, eu vou engasgar e morrer, e ninguém quer isso. No episódio 3, 24 minutos 04 segundos, me lembra a trilha sonora de Wall-E, quando a Eva aparece. É música fofa de rom-com, para o momento em que o Crowley salvou os livros que Aziraphale considerava importantes, e dá para ver como ele fica extremamente emocionado. É quase a fera dando a biblioteca para Bella, aquele meme do "Give bitches libraries, bitches love libraries". Vale a pena assistir também em português, dublado. Parece que a tradução tá maravilhosa e tem tudo para delírios do fã do casal, o que é muita prova. Acabou que eu não assisti, mas eu tenho que assistir também a versão dublada. Eu vi uns trechos no Twitter, vídeos, clipezinhos da dublagem, tava maravilhoso. Porque o Crowley e a Aziraphale se conhecem há muito tempo, como eles vivem muito tempo juntos, por assim dizer, dá a impressão para qualquer pessoa de que eles são casados. Um casamento muito, muito longo. Eles não aguentam viver junto na mesma casa. Mas quantos casamentos não são assim depois de muitos anos? O importante é que eles estão juntos, jantando noite sim, noite não, e se salvando sempre que possível. O episódio 3, de novo. Eu falei que o Crowley entrou numa igreja e ficou super desconfortável, mas ele precisava salvar o Aziraphale dos nazistas, então ele entrou mesmo assim? Todos os pequenos favores que fariam o Aziraphale feliz, o Crowley vai lá e faz. A expressão de felicidade quando o Crowley buscou o Aziraphale na Bastilha. Tipo, eu queria que alguém parasse o Michael Sheen, porque ele tá exagerando, mas ele não tá exagerando. A personagem é exatamente daquele jeito e não dá também para não ter olhos de coraçãozinho para cima do David Tennant. Então eu entendo, mas como fangirl, eu queria que ele parasse. Depois do episódio 3, eu fui logo para o lugar onde eu teria meu coração curioso saciado, onde todas as fixe teorias existem, o buraco negro onde o fandom sobrevive, o Tumblr. E fiquei lendo teorias sobre os dois, óbvio. Como a teoria que o Aziraphale usa cores que uma cobra poderia identificar se o Crowley enxergar cores como uma cobra, de forma que o Crowley sabe perfeitamente todas as roupas do Aziraphale, ele sabe exatamente a cor que ele está vestindo. Todas as outras personagens da série falam deles em algum momento como se eles fossem um casal, o que mostra o quão anjo o Neil Gaiman é por promover esses momentos para nós em TV. Aliás, Neil Gaiman é tranquilo em relação aos fãs lerem Crowley e Aziraphale como um casal, o que dá mais motivo para as minhas amigas serem apaixonadas pelo Neil Gaiman. E, diferente de certos autores, uso o Twitter pro bem, para ser super educado e para confirmar que o Crowley e Aziraphale são anjo e demônio, e assim, não binários. Check it out. As outras histórias que eu lembrei, que também são sobre pessoas praticamente casadas, ainda que não oficialmente foi. Por exemplo, o Touya e o Yukito de Sakura Card Captors, que vai se tornando mais claro com o passar do tempo, até o momento que a Sakura percebe que o Yukito é 100% casado e apaixonadíssimo com o irmão dela. Eu pensei no clássico Shoujo Kakumei Utena, com a Utena e a Himemiya, pois já é um consenso universal sobre as duas estarem casadíssimas e morando num castelo gigante. E tem um filme para dizer amém. Eu não li a história principal, porque eu li uns spoilers que me incomodaram um pouco, e não havia certeza da Himemiya e da Utena se desenvolvendo no casal, enquanto casal, na série principal, o que me deixou um pouco desanimada e mais algumas outras coisas, eu pulei fora antes de chegar no final. Ainda bem que o filme mudou isso. Sabe que eu também lembrei de Howl's Moving Castle? Eu não sei por quê, mas me veio isso. E aquela série do Gansae e da Blue, Garotos Corvos. Eu lembrei disso depois e fiquei, caramba, é muito igual. É spoiler, então eu não posso contar tudo o que acontece, até porque eu mesma não li a parte em que acontece, eu só sei que acontece. Mas, se vocês querem uma versão jovem de Crowley e Aziraphale, tem lá. Eu juro, leiam todos os quatro livros que vocês vão chegar lá. As personagens estão do mesmo lado, mas elas são meio que opostas, e aí você talvez perceba tem um certo antagonismo, mas isso é só uma impressão errada superficial, e tudo de Crowley e Aziraphale tá lá. Eu procurei bastante histórias parecidas e eu achava, sabe? Não é difícil achar uma história de romance com a estrutura deles, porque eles são um romance. A cada momento que eu passo refletindo, eu percebo mais histórias assim do que eu imaginei. E não é nem exatamente o meu tipo de romance, sabe? Alguma coisa que eu busque conscientemente, mas é fofo. Então eu aposto que eu acabo lendo de qualquer forma. Aziraphale e Crowley, eu diria que é o tipo de amor que vem com o conhecimento, com os anos e intimidade. Porque o que além de amor te conecta a outro ser que você conheça de todos os ângulos, do melhor e do pior, e mesmo no pior lado, ainda fiquem juntos. Mas há teorias que o Aziraphale ame o Crowley desde que eles se viram a primeira vez no Éden. E, como eu disse, os Heart Eyes do Michael Sheen não ajudam. Então, dá para você ler como um amor que cresceu e que foi desenvolvendo tanto quanto um amor à primeira vista. Se eu fosse definir Crowley e Aziraphale em um clichê, eu diria Fated Mates. Alguma coisa nesse sentido de o destino nos uniu. Igual Snowing. Eu chamaria minha especialista em Snowing, aliás, Dona Malu, mas ela não está aqui. Então vamos que vamos. Temos eu. Primeiramente, o que é Snowing? Snowing é o nome do casal para os personagens da Branca de Neve e do Príncipe Encantado, Snow White e Prince Charming. Snowing. Haverá um episódio no futuro para Snowing, mas agora só tem eu, e no episódio que só tem eu, a gente só tem essa equiparação com Crowley e Aziraphale. Snowing é parte daquela série que eu gosto bastante de Once Upon a Time. Em Snowy, nós temos um casal que se encontra por acaso, se apaixona à primeira vista, como dizem as teorias sobre Crowley e Aziraphale no Éden, fingem que nada aconteceu, se reencontram meio que sem querer, querendo outras vezes, e vivem salvando um ao outro. Eu acho que é uma estrutura muito parecida por motivos diferentes, mas vai dar a mesma sensação. Além do tema do reencontro casual recorrente, Snowing tem em comum com Crowley e Aziraphale o fato de que eles estariam tecnicamente de lados opostos. A Snow começa Once como uma fugitiva, uma ladra, bandidona, e o príncipe, ele é o príncipe, passeando na carruagem real e etc. E bem no final, nos dois casos, eles escolhem um ao outro. Aliás, é bom saber que o David Tennant tomaria um porre pela, sabe? Porque você não está mais do lado dele. Eu fico chateada em não ter conseguido postar o episódio na época adequada, mas estou feliz que ele tenha saído e ficado pronto, afinal. Os lançamentos do período foram descritos no episódio 3, da Daphne e do Simon. Estão lá todos bonitinhos. Esperamos que eu consiga manter o podcast em dia agora, ou não. Boa sorte pra mim, né? A gente tenta manter a maioria dos lançamentos publicados no Instagram, então é ficar de olho, e eu dou dicas sobre o próximo episódio também. Essa semana a gente já vai ter altas dicas, então rezem para que eu consiga gravar, que eu consiga postar dicas e que fique tudo direitinho. Ah, por favor, leiam os links do Tumblr. Talvez eu os traduza uma hora dessas, mas um deles está na descrição do roteiro, no roteiro escrito no blog. Então, já dá para ler em inglês. Sigam também a gente nas redes sociais, arroba romanzeiras com Z. E nos vemos no próximo episódio. Até o próximo Bad Romance.